Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em 2 de Timóteo, no capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir para acompanhar essa leitura. 2 de Timóteo, no capítulo de número 2, nós vamos ler apenas alguns versos, os primeiros 7 versos. 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo, Timóteo, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Esta é a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que pode nos transformar, que nos liberta, que abre os olhos do nosso entendimento, palavra que é espírito, amém? Então, cada vez que lemos a Bíblia, nós temos essa consciência de que não estamos diante apenas de letras, mas muito mais do que letras, estamos diante da palavra que é viva. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida, de maneira que quando lemos a palavra de Deus, precisamos abrir o nosso coração com toda a reverência e permitir que o Espírito Santo vivifique esta palavra em nós. Creio que o Senhor vai transmitir algo para a tua vida nessa noite, amém? Através da palavra dele. Diz assim a Bíblia. 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez pedindo graça para o Senhor sobre esta palavra. Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos rendemos ante a tua presença, nos rendemos a ti, Senhor, neste lugar, diante da tua palavra que acabamos de ler e receber em nosso coração. Senhor, estamos aqui no nome poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nós cremos, ó Deus, que a tua palavra liberada para nós, tua palavra vivificada pelo teu Espírito Santo, tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos fazer conhecer a tua vontade, o teu coração, tem o poder de abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento e nos levar ao propósito que o Senhor já tem para nós, de nos levar muito além, Senhor, do que sabemos, pedimos, pensamos, muito além do natural, muito além da força do nosso braço, muito além das nossas possibilidades, muito além das nossas expectativas. Leva-nos além, Senhor, por tua palavra, por tua verdade, por tua luz. Leva-nos além do que sabemos, além do que enxergamos, além do que concluímos, além das circunstâncias que nos cercam. Leva-nos além, Senhor, daquilo que é natural, daquilo que é terreno. Leva-nos de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, Senhor. Pai, revela a tua palavra no nosso coração, edifica a nossa vida, ensina-nos, adestra-nos, prepara-nos, aperfeiçoa-nos, Senhor. Nós oramos assim, para que o teu Espírito Santo toque de maneira especial, como só o Senhor sabe fazer, toque cada coração aqui, cada pessoa. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Já te agradecemos em fé, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, então eu quero aproveitar esse momento de reunião apenas para profetizar, para declarar em sua vida, no seu coração, aquilo que o apóstolo Paulo estava declarando para Timóteo, Paulo e Timóteo viviam num relacionamento de intimidade, um relacionamento estreito, de discipulado. Paulo chamava Timóteo de seu próprio filho, obviamente um filho espiritual. Então Paulo aproveitava alguns momentos especiais sempre para abençoar, sempre para liberar, sempre para direcionar, sempre para fortalecer algumas coisas na vida de Timóteo que certamente foram essenciais na sua trajetória, na sua jornada com Deus. Então, quero aproveitar esse texto que não foi escrito só para Timóteo, foi escrito para nós também, porque toda palavra é inspirada e poderosa, toda palavra é a palavra de Deus para nós. Quero aproveitar essa palavra para declarar isso na sua vida. Primeira coisa que Paulo diz neste texto para Timóteo é: seja forte na graça. Amém? Ele diz assim: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que ele diz seja forte na graça? Porque certamente tinha tendência dele tentar ser forte em outra coisa. E nós podemos ter essa tendência também. Muitas pessoas são fortes em sua opinião, por exemplo. Pergunto para alguém perto de você: você é forte, muito forte na sua opinião? É. Eu sou uma pessoa de opinião. Uhum. Cuidado com isso, não você se torna obstinado, né? Talvez algumas pessoas tentem ser fortes no seu conhecimento, né? A pessoa ama demonstrar conhecimento, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu li, porque eu pesquisei, porque eu já isso. Bobagem. Não que não devamos ter conhecimento, ou buscar conhecimento, ou nos aplicar a conhecer mais, mas é bobagem achar que podemos ser fortes no conhecimento, porque de fato, todo conhecimento desse mundo é reduzido a nada diante do Senhor. Paulo mesmo disse: olha, todo conhecimento que eu tinha foi reduzido a zero. Né? Ele até falou uma palavra bem forte, ele falou: considero como esterco diante da verdade, diante da revelação de Jesus Cristo. Então, conhecimento, embora seja importante, nós não podemos ser fortes no conhecimento. Algumas pessoas tentam ser fortes em si mesmo, talvez na sua vaidade, na sua forma de ver as coisas. Enfim, não quero me demorar nesse ponto aqui, mas só quero demonstrar isso, que nós podemos ter a tendência de ser fortes em algumas coisas. E, na verdade, nós devemos ser fortes, realmente é na graça. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Seja forte na graça. Mas aí eu fiquei pensando, como é que alguém pode ser forte na graça? Se graça significa o favor de Deus para nós, favor que nós não merecemos. Como é que é isso? Ser forte no favor? Ser forte na graça? O que que é? Como nós podemos ser forte na graça? De fato, ser forte na graça é andar sempre com a consciência de que nós mesmos não podemos nada, não temos nada, nem temos condições de vencer a vida ou o mundo. Se tentarmos vencer a vida ou o mundo, ou as coisas, ou as circunstâncias, as dificuldades, seja lá o que for, por nós mesmos seremos atropelados. Por isso que Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não podemos fazer nada, mas com Ele podemos todas as coisas. Paulo também diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ser forte na graça é isso, é viver com esta consciência, com esta convicção de que sem Deus não somos nada. Viver com a convicção de que Ele é que faz tudo, de que Ele é quem opera o querer e o realizar. Isso é ser forte na graça, é ser forte no favor. Fala para o seu irmão assim: não dependa de você mesmo. Porque se você for depender de você, você está frito. Não é? Tem gente que depende de si mesmo até para tentar mudar alguma coisa na vida. A pessoa fala, eu vou vencer essa área aqui. Tem gente que tenta vencer o pecado com a força de vontade. Já tentou? Eu já tentei, muitas vezes. Falei, vou vencer na minha força de vontade. Aí não vence, você fica frustrado. Você fala, puxa, não venci, e agora? Vou tentar de novo. Vou vencer na vida, pela minha força de vontade. É bom ter força de vontade, mas melhor ainda é submeter a vontade ao Senhor e entender que tudo vem dEle, tudo é graça dEle. Nós não temos condição nenhuma nem de vencer o nosso próprio pecado, tudo precisa vir da graça de Deus. Por isso que as pessoas mais humildes, as pessoas que se rendem, as pessoas que se quebrantam, as pessoas que se humilham diante de Deus, elas já saem na frente. Porque nenhuma carne, diz a Bíblia, consegue se gloriar na presença de Deus. Isso é uma verdade bíblica. E o que, que significa isso? Nenhuma carne pode se gloriar na presença de Deus. Significa o seguinte, ninguém pode chegar na presença de Deus e dizer, Deus, o Senhor sabe, né, quem eu sou, o Senhor sabe que eu mereço, o Senhor sabe que eu fiz isso, aquilo e tal. Ninguém. Ninguém. Jesus disse que tinha duas pessoas orando, ele estava contando uma parábola. Tinha um publicano e um fariseu, um pecador e um fariseu. E o fariseu, de um lado da praça, estou aqui imaginando, foi mais ou menos essa circunstância, fazendo a sua oração, ele olhou para o pecador e disse, Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquela pessoa. Né? E ele estava lá, dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor sabe que eu sou assim, que eu sou bom, que eu faço orações, que eu te busco, e que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu, né, eu. E o outro diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que não sou nada, que não mereço nada, que não consigo nada, que reconheço que se não for o Senhor na minha vida, eu não posso fazer absolutamente nada. Tem misericórdia de mim. Quem é que voltou transformado para casa? Óbvio, foi aquele que reconheceu que tudo vinha da graça de Deus. Então, o que é ser forte na graça? É entender que se você tem algo bom na sua vida, veio da graça de Deus. Pergunta para o seu vizinho, tem alguma coisa boa na sua vida? Deve ter, né? Pelo amor de Deus. Pode dizer para ele, sim, tem muita coisa boa na sua vida. Talvez você até não reconheça, mas tem muita coisa boa. A sua vida já é uma dádiva de Deus. Então, isso é ser forte na graça, é não olhar para si mesmo, é não achar de si mesmo qualquer coisa. Diz a Bíblia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Então, tudo que é bom vem dEle, amém? Fala para o seu vizinho aí de novo, tudo que é bom vem dEle. E tudo que não presta veio de você mesmo, você que aprontou. Peça perdão, se arrependa e pede misericórdia de Deus, que, né? Porque tem gente, né? Não aqui, claro, mas tem gente por aí que faz algumas bobagens na vida e depois fala, Deus, por que que o Senhor permitiu isso? E Deus fala, eu? Não fiz nada, você que abriu essa cova e pulou dentro, e eu estou te ajudando a sair agora, né? Então, mas toda boa dádiva, se tem qualquer coisa boa em nossa vida, vem de Deus, vem de Deus. Quando Deus estava introduzindo Israel, Deus pegou o povo dele, Israel, e disse assim, ó, vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para a terra prometida. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus falou assim, ó, para um pouquinho, deixa eu lembrar algumas coisas fundamentais para a vida de vocês. Deus falou, olha, realmente eu vou levar vocês a este lugar, vai ser um lugar muito melhor. Deus disse para o povo, eu vou dar para vocês poços que vocês não cavaram. Eu vou dar para vocês vinhas que vocês não plantaram, casas que vocês não construíram, cidades até que vocês não edificaram. Eu vou dar para vocês, mas tomem cuidado, Deus diz para Israel, tomem cuidado, para depois de ter essas coisas, não achar que foi a esperteza de vocês, o braço de vocês, a sabedoria de vocês. Deus diz, foi a minha mão, eu é que vou introduzir vocês na terra prometida. Sabe o que Deus estava dizendo? Estava dizendo a mesma coisa, cuidado para vocês não serem fortes em si mesmo. Sejam fortes na graça, ou seja, reconheçam que eu é que faço tudo, que eu é quem abençoa. Quando a gente anda nessa dimensão, reconhecendo Deus, confiando no Senhor, sabendo que é Ele que faz, é muito melhor, é muito melhor. Quando nós nos fortalecemos na graça, nós tiramos a pressão da nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho, quando você se fortifica na graça, você tira uma tonelada dos seus ombros e consegue depender mais de Deus. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí de novo, seja forte na graça, não em você mesmo. Amém? Seja forte na graça. Paulo estava falando para Timóteo, seja forte na graça de Deus, na graça de Deus. E quando a gente é forte na graça, nós também não ficamos com medo das situações. Tem muita gente, não aqui, por aí, que fica paralisada por causa do medo. Ela chega diante de uma situação nova, de um desafio, de uma possibilidade, às vezes até de uma oportunidade, e a pessoa fica, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu dou conta? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E aí fica paralisada, às vezes, por medo. E provavelmente não vai conseguir, porque está já em crise, dependendo de si mesmo. Quando nós nos fortalecemos na graça, a gente fala, não tem problema nenhum, porque é a graça. Não vai ser pela força do meu braço. E se é a graça de Deus, se é o favor de Deus, tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Fala para o seu irmão, se é o favor de Deus, dá tudo certo. Fala assim, e se não é, é bom que não seja. Não fica mais fácil? Não é? Diante de qualquer situação, não. Se é o favor de Deus, aleluia, eu vou, está tudo certo, vai dar certo, vai encaixar, Ele vai dar graça, vai dar o favor, vai me capacitar, vai abrir as portas, vai fazer o que é necessário. A graça faz com que tudo se encaixe e dê certo. E se não for a graça? Então é melhor que não seja, melhor ir para outro lugar e fazer outra coisa. Porque a nossa vida é resultado da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Amém? Seja forte na graça de Deus. Seja forte. Tudo vem do Senhor. Não tem nada por mérito. Não é por mérito, é favor. Tudo em nossa vida tem a ver com o favor de Deus. O fato de nós estarmos aqui vivos, é o favor de Deus. O fato de nós termos vida eterna é favor de Deus. Qualquer coisa, o fato de nós respirarmos é favor de Deus. Tudo em nossa vida tem a ver com o Senhor, somos gratos pela graça. Quando Davi entendeu isso, ele disse assim, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Amém? Novamente, seja forte na graça. Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar e declarar sobre a tua vida, como Paulo declarou sobre Timóteo, é que você seja um constante multiplicador. Amém? Fala para o seu irmão aí, seja um constante multiplicador. Aleluia. O que que Paulo estava dizendo para Timóteo? Ele disse assim em versículo 2, o que de mim você viu e ouviu, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, ele estava dizendo, Timóteo, multiplica. Tudo que a gente recebe do reino de Deus, nós temos que multiplicar, 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 multiplicar. Por quê? Porque este é um padrão do reino de Deus. No reino de Deus não tem coisas paradas, estagnadas, guardadas, escondidas. O reino de Deus vem a nós, né? E Jesus ensinou nós orarmos por isso. Senhor, venha a nós o teu reino. Tudo que tem no reino, Deus nos dá. Deus nos dá. Deus nos dá. Mas como Ele nos dá? Ele nos dá em forma de semente. Uma palavra que você recebe é uma semente, um ensinamento é uma semente, dons são uma semente. Então Deus semeia em sua vida. E nós precisamos multiplicar. Como? Na vida de outros. Na vida de outros. Né? Jesus dizia sempre isso para os discípulos: o que eu recebi do meu Pai, eu dei para vocês. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele dizia o tempo todo: o que Deus fez comigo, eu estou transmitindo a vocês, estou fazendo com vocês. Nós também precisamos viver nesta dimensão, porque o reino de Deus é um reino que está sempre frutificando. Então, seja um constante multiplicador. E nessa questão de ser multiplicador, a gente precisa discernir apenas duas fases. Eu, pelo menos, enxergo assim, eu faço essa leitura. Tem a fase de ver e de ouvir, e depois tem a fase de transmitir, e transmitir aos fiéis e idôneos. Fala para você mesmo, tem a fase de ver e ouvir, e depois tem a fase de transmitir, e transmitir aos fiéis e idôneos. Não é para todo mundo, né? Só os fiéis e idôneos. Então, o que é a fase de ver e ouvir? Tem tempos, períodos da nossa vida que nós vamos realmente parar e aprender, sentar e receber. Receber. Timóteo foi assim em relação a Paulo. Ele passou um tempo, talvez alguns anos, ouvindo, vendo. E por que que ele, nessa fase, ouvia e via tantas coisas? Porque ele andava junto. Então, essa primeira fase de aprendizado, de discipulado, de receber muitas coisas, a gente precisa se conectar a pessoas. Pergunto para alguém do seu lado: está conectado com pessoas no reino? Ah, precisa viver conectado, né? Ligado. No reino de Deus não dá para a gente ficar separado, distante. Senão a vida de Deus que flui no corpo não flui em nós. Mas Timóteo andava junto com Paulo, conectado, vendo e ouvindo, 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 ouvindo e vendo, ouvindo e vendo, ouvindo e vendo, vendo e ouvindo, vendo e vendo, vendo e ouvindo, vendo e vendo, vendo e vendo, vendo. E ele não ficava ansioso. Eu quero fazer, eu quero ser, eu quero já. Calma. Tem a fase de receber, de aprender. Jesus fez isso com os discípulos, Paulo estava fazendo com Timóteo, e assim sucessivamente. Esse é o reino de Deus. Nessa fase, sente, ouça, receba, aprenda, preste atenção, né? Coloque teu foco, seja diligente, guarde no teu coração, anote, anote na mente, no coração, no caderno, na apostila, onde você puder anotar, anote, guarde. Reveja, considera, aprenda, ótimo. Porque vai chegar o momento de Deus e das pessoas dizerem para você: agora o que você viu e ouviu, transmite, transmite, transmite. A homens, a pessoas que sejam fiéis e idôneas. Quem anda assim no reino de Deus, vive de uma forma saudável e não tropeça. E não fica paralisada, estagnada. Agora, o problema é quando a pessoa só ouve e vê a vida inteira. Ou seja, ela não quer fazer nada, ela só quer receber, 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 receber. E durante um período, nós estamos recebendo, 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 recebendo vida, recebendo graça, recebendo direção, recebendo unção, mas se não fazemos, se chega o tempo da gente transmitir e a gente não transmite, aquela fase não é mais a mesma. Quem ficou recebendo por muito tempo e chega à fase de transmitir e não transmite, já não recebe como recebia antigamente. Vai ficando uma pessoa crítica, endurecida ou então apática, fria, distante, acostumada, familiarizada com as coisas, mas não tem mais brilho, não tem mais paixão, não tem mais sabor. Por quê? Porque ficou só recebendo, né? Engordando, recebendo, recebendo, recebendo. E quando chegou o tempo de transmitir, não transmitiu. Então, a gente precisa ter o tempo de receber e o tempo de transmitir. Agora, obviamente também, aquele que quer transmitir sem parar, sem aprender, sem receber, sem passar por esse primeiro processo, vai ter problema, porque a pessoa já quer sair fazendo tudo e ela tem que primeiro ouvir mais, aprender mais, né? E se conectar com pessoas, andar junto com pessoas. Então, tem a fase certa, tem os períodos certos, mas Deus deseja que sejamos constantes multiplicadores. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, seja um multiplicador constante. Seja um multiplicador constante. O reino de Deus é assim. Profetiza aí na vida de alguém, fala, você vai multiplicar em muitas pessoas tudo que você recebeu de Deus. Você vai transferir para muitas pessoas, você vai abençoar muitas pessoas, você vai tocar a vida de muita gente. Amém? Ah, mas eu tentei tocar a vida de algumas pessoas, elas não quiseram, não tem problema. Deus vai te dar os fiéis e os idôneos, né? Fique tranquilo, Deus vai te dar muita gente fiel, muita gente idônea, em nome de Jesus. Bom, duas coisas Paulo então fala a Timóteo para introduzir esse capítulo. Ele fala, fortifica-te na graça e multiplique-se constantemente. Aí, no restante do texto que nós lemos, ele fala de três figuras. Ele usa três figuras para transmitir uma verdade espiritual para a vida de Timóteo. Ele fala do soldado, ele fala do atleta e ele fala do lavrador. Soldado, atleta e lavrador. É isso que Deus também nessa noite deseja transmitir para nós. Não apenas como informação, mas principalmente como revelação. Soldado, atleta e lavrador. Declara na vida de alguém aí, soldado, atleta e lavrador do reino de Deus. Amém? Soldado, atleta, lavrador do reino de Deus. Por quê? Porque Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação, está usando essas três figuras para demonstrar que o reino de Deus também tem estas coisas, também tem estas verdades, e nós, pela fé, devemos nos apropriar dela e sermos assim, agir assim no reino de Deus. Então, eu quero falar e profetizar sobre a tua vida, primeiro, considerando algumas coisas sobre o que a Bíblia fala sobre este soldado. E logo Paulo foi dizendo para Timóteo, sofre comigo como bom soldado. Sabe, é claro que ninguém gosta de sofrimento, né? Essa é uma palavra que se a gente puder evitar, nós queremos evitar sofrimento. Mas eu entendo que Paulo estava dizendo para Timóteo o seguinte, tenha uma mentalidade de guerra, uma mentalidade de soldado, uma mentalidade de gente que está realmente numa batalha. É preciso ter a mente de um soldado. É preciso entender que nós, embora desejamos, né, e peçamos a Deus uma vida em paz, tranquila e tudo mais, e Deus é bondoso e misericordioso, nos dá, espiritualmente existe uma guerra. Então, viva a vida, mas não esqueça que nós estamos numa batalha. Amém? Você pode dizer isso para alguém perto de você, fala, viva a sua vida, debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus, mas não esqueça que estamos numa batalha. Obviamente, como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Mas, voltando ao ponto, nós precisamos ter uma mentalidade de soldado. Então, O que principalmente essa mentalidade de soldado vai fazer? Quais são os efeitos? Ora, a questão é o seguinte, se enfrentarmos situações difíceis, ok, vamos enfrentar. Amém? Fala para alguém aí, se enfrentar, se chegar alguma situação difícil, enfrente. Porque existem pessoas que tentam evitar a todo custo ter algum tipo de situação, de problema, de dificuldade, né? Tem gente que tenta evitar tanto problema que quando existe algum, ela disfarça, né? Você não conhece ninguém assim, né? A família está um problema só. E a pessoa fala, ai, sabe que bênção, glória a Deus, está tudo certo. Ai, Senhor, que fique tudo certo, que fique... Não, não está, tem um monte de situações e tal, mas... A pessoa tenta tanto fugir de situações difíceis que ela até disfarça as que existem. Eu me lembro de um irmão que não tinha entendido muito bem essa questão da fé. Isso foi há muitos anos atrás, né? Nem tantos, né? Alguns anos atrás, quando eu estava no seminário. E a gente estudava lá em São Paulo, num grupo, e acho que 88, mais ontem, né? E esse irmão quebrou a perna. E ele chegou engessado, né, na classe. E eu perguntei para uma outra pessoa, o que aconteceu com fulano? Ela disse, quebrou a perna. E a pessoa, um outro veio e falou, irmão, você quebrou a perna? Ele, não, não, minha perna não está quebrada. E aí eu que tinha ouvido que ele tinha quebrado a perna, fiquei sem entender. Falei, você quebrou a perna ou não quebrou? Não, não, pela fé eu não quebrei. Falei, não entendi, como é que é isso daí? Pela fé, você quebrou ou não quebrou? Ele falou, não, está quebrado, mas pela fé não está quebrado. Falei, como assim? Mas quebrou. Ele, não, não, é, quebrou, mas pela fé não quebrou. Falei, irmão, está complicado essa fé aí. Porque essa é uma fé que está tentando até evitar o que é real, o que está na sua frente. Então, ele não tinha entendido muito bem as coisas, né? Acho que depois entendeu. Então, tem gente, só quero dizer que tenta evitar de passar tanto por situações difíceis que até disfarça. Não adianta disfarçar. Nós fomos feitos, nós nascemos em Cristo Jesus para vencer qualquer coisa. Amém? Qualquer coisa, situação fácil ou difícil, ou muito difícil, não importa. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, a gente não precisa disfarçar, nós não precisamos fugir de situações. A gente simplesmente enfrenta, como? Com a graça de Deus. Mas a gente enfrenta, não tem problema. E com a graça de Deus e com Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Amém? Em todas as coisas. Então, tenha mentalidade de soldado, ou seja, fique firme. Fique firme. Não temas, nem te espantes. Lembra como Deus falou com Josué? Falou isso. Josué estava sendo preparado para conduzir o povo de Deus. E Deus falou para ele, Josué. E ele, sim, Senhor, me dê instrução. A instrução de Deus para Josué foi, seja firme. Fica firme. Não temas, nem te espantes. Permanece firme, porque eu sou contigo, Deus disse para Josué. Então, fica firme. Amém? Mentalidade de soldado é assim, estou aí para o que der e vier, para enfrentar dificuldade e para vencer. Por isso que Paulo disse para Timóteo, sofre comigo como bom soldado, não com aquela pessoa que fala, ai meu Deus, Senhor, me livra, socorro, sei que, Senhor, eu estou pronto, Senhor, para ir para qualquer lugar, mas que não tenha nenhuma barata no caminho. Fala para o seu irmão, se tiver uma barata no caminho, pisa nela. Vai fazer igual o irmão. Eu estava numa célula, passou uma barata e... Ai! Eu falei, ô irmão. Pisa na barata e pronto. Fala para o seu vizinho, irmão, está cheio de barata por aí.
Fala assim, está cheio de rato também, sabia? Tem mais rato do que gente nesse planeta. Fala para ele. Você sabia? O irmão compartilhou outro dia comigo e falou, rapaz, apareceu dois ratos em casa. Eu falei, normal. Mata eles. Põe alguma coisa lá. Ou seja, enfrenta. Mentalidade de soldado. Alguém já está pensando, rato não, barata não. Enfrenta. Compra alguma coisa. Mata as baratas. Mentalidade de soldado, assim com questões espirituais, emocionais, família. Ai, meu Deus, esse pensamento, joga ele fora. Joga mentalidade de soldado. O soldado não vai para a guerra e fica lá pensando, sabe? Estou numa crise existencial. Não sei se é o caso, se eu compro um frango. Não sei se... Está na guerra. Fique esperto, enfrenta, segura suas armas e avança. Eu me lembro, um irmão muito amado, pastor Thomas Dawson, um americano, amigo nosso, caminhamos no ministério junto com ele, já está na glória. E o Thomas era um americano grandão, ele tinha lutado na guerra do Vietnã. E ele conta algumas histórias, ele tinha 2 metros e pouco, 2 metros e 10, 2 metros e 15, é bem grande. E ele contava, por exemplo, que nos primeiros dias de Vietnã, eles desceram lá e começaram a marchar com a tropa. E era, ele disse, era um lugar muito bonito. E não se ouvia nada. Não se ouvia nada, nem um tiro, nem uma bomba. E eles marchando. E ele falou que ele andava por aquele lugar, vendo a natureza, vendo o mato, vendo as coisas. E falou, olha, é tão bonito que a gente ficava até distraído. E ele andava assim, né, olhando para as coisas, era cristão, né, filho de missionários, e ele lá, dizendo, Deus, muito obrigado, que natureza maravilhosa e tal, até o dia em que o amigo dele tomou uma rajada de fuzil, e morreu do lado dele. E ele falou que ele encontrou o primeiro buraco de 10 centímetros e entrou dentro do buraco de 10 centímetros, ele tinha 2 metros e pouco. Ele falou, aí eu entendi que eu estava na guerra. Ele falou, ele entendeu que era guerra. E ele voltou a ter mentalidade de soldado. Fala para o seu vizinho, tenha mentalidade de soldado, irmão. Viva a sua vida em paz, na bênção. Né? Glória a Deus, Deus é bom. Mas mentalidade de soldado. Se tiver que sofrer, a gente enfrenta qualquer coisa e vence qualquer situação. Você foi criado em Cristo Jesus para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer o pecado, para vencer as circunstâncias, para vencer as dificuldades, para vencer os sentimentos que querem te oprimir, para vencer qualquer situação que queira te paralisar, para vencer qualquer coisa, não em sua força, não em nossa força, mas em Cristo Jesus. Amém? Então seja firme. Mentalidade de soldado, principalmente em sua alma, né? Na mente, na vontade, nas emoções, na psique, nos sentimentos, principalmente em sua alma, seja firme. Por isso Isaías 26 diz assim, Deus conservará em perfeita paz aqueles cuja mente está firmada. Então tenha uma mente firmada em Deus. E aí a paz guarda a sua vida, guarda o seu coração. Em outras palavras, não fique fragilizado por qualquer coisa. O Senhor te faz forte. Amém? Por isso a Bíblia diz, diga o fraco, sou forte. Amém? Então diga aí, sou forte. Amém? Sou forte. Em Jesus o Senhor. Somos fortes. Amém? Recebe isso sobre a tua vida, você é forte, chamado para vencer, aleluia, glória a Deus. Digo fraco, sou forte, diz a palavra do Senhor. Claro, não somos fortes em nós, somos fortes nele, em Jesus que habita em nós. Tem gente que qualquer palavrinha, qualquer sentimentozinho já é suficiente para tirar do caminho. É, uma dificuldade apenas consegue desviar a pessoa de Deus e o que ele estava fazendo na vida dela. Não, não, tenha mentalidade de soldado, mentalidade de gente que está aí para vencer. Em nome de Jesus, você foi chamado para vencer. Todas as coisas, você foi chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Então, mentalidade de soldado. E não somente uma mentalidade de soldado, mas soldado que não se embaraça. Fala para alguém perto de você, não se embarace. Não se enrosque. Você precisa ser livre para cumprir o teu propósito em Deus, para avançar em Deus. Então, soldado que não se embaraça, qual é a coisa que mais embaraça neste tempo, que mais o diabo, o mundo usa para embaraçar, para paralisar as pessoas? Distrações. Nós vivemos num tempo de distração, distração, distração. O natural aponta para o espiritual. Deixa eu exemplificar isso. No natural, você vai encontrar um monte de gente atravessando a rua assim, com fone de ouvido, passando carro na avenida para os dois lados, e a pessoa está ali assim, com a boca aberta. Bum, aí é atropelado. Aí pede oração na igreja. O que mais embaraça as pessoas nesse tempo? Distração. Distração, essa é uma estratégia de guerra das mais antigas. Quiser vencer o inimigo, basta distraí-lo. Não precisa enfrentá-lo, é só distrair. O diabo sabe disso. Não estou dizendo que celular é um problema. Pode ser. Não estou dizendo que o WhatsApp é um problema. Pode vir a ser. Não estou dizendo que... Quais são os aplicativos aí? Instagram? Que mais, Luca? O Luca é tecnológico pra caramba. Orkut. Orkut é antigo, não é? Tem alguém no Orkut ainda? Está no mover passado. Né? Então, a questão é que nós precisamos ser soldados que não se embaraçam com nada. Com nada, não se distraia. Nem com as coisas espirituais, porque de repente alguma coisa pode parecer muito boa, e você acha que é, tome cuidado. Porque o que começa como distração, termina como embaraço. Pode terminar como embaraço. Amém? Fala para alguém perto de você aí, o que começa como distração pode terminar como embaraço. É o que nos tira do caminho, qualquer coisa que nos tira do caminho, que nos tira do foco, qualquer coisa que enrosca a nossa vida, que paralisa a nossa vida. Cuidado com os embaraços. Então, o soldado não se embaraça, Paulo diz, com os negócios desta vida, com as questões desta vida. Ande pelo mundo, mas não se embarace nele, não se enrosque nele. Não deixe nada grudar em tua vida de maneira que te tire do propósito de Deus. Tem gente que quer tanto alcançar algumas coisas, quando alcança, não tem mais tempo para Deus, porque está enroscado, está embaraçado. Nosso foco é o Senhor. Nosso único bem é o Senhor. Nossa pérola de grande valor é o Senhor. Nosso tesouro é o Senhor. Nossa vida é o Senhor. Nele nós movemos e vivemos e existimos. Então, permaneça no caminho, permaneça no processo sem se embaraçar. Amém? Por isso que a Bíblia fala, deixando todo pecado e todo embaraço. Olhemos para Cristo Jesus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz lá Hebreus 12. Então, deixa todo embaraço, cuidado. Por que que o soldado aqui não se embaraça? Por uma razão, ele quer agradar aquele que o alistou. Amém? Então fala para o seu vizinho, seja um soldado tenha mentalidade de soldado, seja firme na sua vida, firme na sua alma e não se embaraça com as coisas do mundo. Não se distraia. Olhe sempre para Cristo Jesus e corra com perseverança a carreira que está proposta para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele diz outra coisa, ele fala assim, ele mostra a figura de um atleta. Então, primeiro soldado, segundo um atleta. E o que que nos lembra um atleta? Ora, existem várias coisas, mas um atleta é alguém disciplinado, treinado, uma pessoa constante. Por quê? Óbvio, um atleta, para chegar onde ele quer chegar, precisa treinar bastante. Amém? Treinar bastante. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Fala para o seu vizinho, seja um atleta do reino. Treine. Treine as coisas espirituais. Em outras palavras, alguém, por exemplo, pode ter uma vida espiritual bem sedentária. E o que que é essa, vamos explicar pelo natural, o que que é uma vida sedentária? É a pessoa que senta o dia inteiro, come mal, só como que eu gosto, só como que eu quero. E o que que você gosta? Salgadinho. Misericórdia, né? Pode até comer salgadinho, mas não sempre, nem o tempo todo. Então, nós estamos falando aqui espiritualmente. O que é ter uma vida espiritual sedentária? É a pessoa que só come o que quer, que não treina nada, que não exercita a sua vida espiritual, jejum, oração, Bíblia, que não mergulha profundamente. E aí vai ficando sem direção, não exercita a fé, atrofia os músculos espirituais. O que a Bíblia está dizendo? Seja atleta, seja constante, seja disciplinado, alguém que se aperfeiçoa, alguém que melhora a cada dia, alguém que de fato crê que Deus colocou em você graça, que Ele deu o reino dEle a você, mas você precisa usar o potencial que Ele te deu. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus já te deu todas as coisas em Jesus, mas você precisa usar o que Ele te deu. Seja um atleta. Amém? Agora, seja um atleta que age segundo as regras. As regras. Então, o que é que significa isso? Um atleta que não vive tentando pegar atalho. Para cada esporte, por exemplo, tem regras bem definidas. E um atleta precisa conhecer essas regras. Então, ele não passa... Um atleta passa a maior parte do seu tempo, certamente, treinando. Tem alguns que treinam a vida inteira, aliás, o ano inteiro, para um evento. Para um evento, talvez, de minutos. Mas ele treina o ano inteiro. Porque ele sabe que no dia daquela competição ele precisa estar em condições, ele precisa estar bem para alcançar aquilo, para alcançar o pódio, para alcançar o primeiro lugar, para alcançar a coroa que ele deseja, para receber o prêmio que ele deseja. E ele sabe que naquele momento tão importante, tão específico, ele não pode atravessar as regras, porque tem um juiz vendo, né? E é muito frustrante, às vezes a pessoa treinou, de repente, por causa de uma infração, porque atravessou alguma regra, a pessoa é desclassificada. Né? Eu me lembro, tempos atrás, estava assistindo um brasileiro arremessar os dardos. E ele foi correndo e jogou longe, mas ele pisou naquela marca que não podia pisar. E aí teve que voltar, não valeu. Ele foi correndo de novo, pisou onde não podia pisar. Não valeu também. Ele tinha mais uma tentativa. E ele foi correndo e jogou, pisou onde não podia pisar. De novo. Acabou. E eu fiquei pensando como é frustrante esse negócio. Talvez o cara treinou o ano inteiro para aquela competição, né? E é uma crise, que se ele pisa um pouquinho para trás, ele não consegue lançar mais longe. Se ele pisa um pouquinho para frente, queima. Tem regra. E tem o juiz olhando. Né? Fala para o seu vizinho, tem regra. O justo juiz está olhando. Fala assim, então no reino de Deus, não é apenas fazer qualquer coisa de qualquer jeito. É como fazer. Fala, tem que fazer no espírito certo. Tem que fazer com a intenção correta. Tem que fazer com o coração correta. Correto. Amém? Então tem gente que não respeita nenhuma regra. E uma das coisas mais terríveis na igreja de hoje é gente que acha que pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Está cheio de crente assim, infelizmente, que acha que pode fazer qualquer coisa e de qualquer jeito que Deus vai abençoar. Não. Ele não abençoa qualquer coisa de qualquer jeito. Deus abençoa o que está de acordo com a luz dele, com a verdade dele, com a palavra dele. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus é fiel. Amém? Quantos concordam que Deus é fiel? Mas essa verdade, ela é verdade e é acompanhada de outra verdade. A Bíblia diz que Deus é fiel, não a nós. Ele é fiel a Ele mesmo. Tem gente que acha assim, Deus é fiel a mim, logo Ele vai fazer o que eu quero. Não, não vai. Não vai. Tem gente que acha que pode pular de qualquer lugar que Deus vai segurar. Não segura. Ele só segura se Ele mandar você pular. Se Ele mandar você pular, pode pular. Se Ele não mandar, pede por misericórdia. Para que Ele tenha misericórdia antes de chegar o chão. Né? Senão... Então Deus não faz qualquer coisa de qualquer jeito. Ele tem verdades. E tem muita gente que pensa o seguinte, né? Eu quero. Tem gente que sabe, acaba ouvindo que Deus é um Deus cheio de graça, que Deus é um Deus abençoador, que Deus é um Deus de planos e de propósitos para a nossa vida. Aí é o crente, né, que não tem a mentalidade de atleta. E a mentalidade de atleta é o seguinte, todo atleta sabe que tem um processo, né? Um processo de treino, de conhecimento, de esforço, de disciplina e tal. Todo atleta sabe que tem um processo para chegar onde ele pode chegar. Então, Paulo disse para Timóteo, seja um atleta. Mas tem gente que não tem a mentalidade de atleta, que tem assim a vida espiritual meio sedentária, ouve algumas coisas de Deus e fala assim, Deus, eu quero tudo e quero agora. Fala para o seu vizinho bem baixinho, não dá para querer tudo e querer agora. Fala assim, mas Deus é bom. Ele é misericordioso. Fala assim para ele, agora, tipo nessa noite, dá para começar o processo. E Deus vai te dar graça, vai te ajudar. Ele vai comparecer todo dia no treino. O Espírito Santo vai estar te empurrando, vamos, 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 e você vai. Algumas vezes você vai falar, não aguento. E Ele vai dizer, aguenta, estou com você, sou contigo. Fala assim, dá para começar o processo, mas não dá para querer tudo agora. Né? Tem gente que é assim, eu quero tudo, quero agora. Não dá. É interessante, vou falar do natural, obviamente apontando para o espiritual. Quando alguém começa qualquer processo, por exemplo, alguém que não andava começa a andar, alguém que não corria começa a correr, inicialmente a gente tem grandes avanços, não é? A pessoa começou a correr, fala, puxa, não corria nada, agora já corri 100 metros, aleluia! Correu 100 metros hoje? No dia seguinte ela corre 200 metros, não é assim, Lucão? Eu sei que o Luca corre bastante. Porque dia eu vou correr lá também, né? Já estou dando toque para os irmãos, faça exercício, é bom, né? Não vai levar ninguém para o céu, mas ajuda muito a conservar o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo físico. Então, beleza. Mas assim, no começo, os avanços são bem grandes. Correu 100 metros, 200 no dia seguinte, 500 no dia seguinte, 1 quilômetro, daqui a pouco, em pouco tempo a pessoa está correndo 5 quilômetros. Mas quando chega lá na frente, Parece que é difícil avançar mais um pouquinho, né? Melhorar um pouquinho é mais difícil. Espiritualmente é assim também. Comece o processo. Você vai ver muita graça e muita ação de Deus na sua vida, mas continue o processo. Seja um atleta e haja segundo as regras. A gente precisa jogar fora essa mentalidade de alguns crentes que eu quero tudo agora, Deus, em nome de Jesus, amém. Não funciona isso. Deus me dá tudo em nome de Jesus, amém. Não funciona. Senhor, eu me lembro, eu estava uma vez numa reunião e eu vi um irmão fazer uma oração para iniciar uma reunião. Estava um monte de gente e tal, no ginásio. E eu achei uma oração até inocente, digamos assim. Esse irmão foi orar repreendendo o inimigo. E ele falou assim: em nome de Jesus, eu repreendo todos os demônios do mundo inteiro, de todos os lugares e de... né? Quase que ele falou de todo o universo, de todas as esferas, do inferno, de tudo quanto é lugar, em nome de Jesus, amém. Quando ele terminou de orar, eu pensei, resolveu o problema do mundo. Acabou. Eu não preciso mais orar nada sobre isso, porque já era, né? Então, mas não resolveu. E tem gente que é, Deus, eu quero tudo agora, imediatamente, em nome de Jesus, amém. Sem nada, sem disciplinar nada, sem esforçar, sem nem procurar conhecer o que a Bíblia diz de promessa e nada, sem exercitar a vida espiritual, sem buscar Deus, não quer tudo. Não funciona muito assim. Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. Mas anda com Ele, anda na presença dEle e haja segundo as regras, não é? Quanta gente, por exemplo, não perdeu o galardão porque não agiu de acordo com as regras? Se prepare, vá treinando, ande junto com outros como discípulos. Tem gente que quer fazer alguma coisa e atravessa tudo, né? Falando, por exemplo, de relacionamento, de discipulado. Então, não se submete a nada e a ninguém, não honra ninguém, não é discípulo de ninguém, mas quer fazer tudo em Deus. A Bíblia diz assim: se não fostes fiéis no alheio, quem vos confiará o que é vosso? Lucas capítulo 16 diz isso. Então, se prepare, vá treinando, ande junto com os outros como discípulo. Um atleta que age, que luta segundo as regras, que compete segundo as regras, tem legitimidade diante dos céus. Ele não perde a sua coroa. Ele não perde a sua coroa. Então, fala para o seu vizinho, fica firme, vai treinando, irmão. Haja segundo as regras. E você vai alcançar a coroa. Coroa de glória. A coroa da vida. Todas as coroas estão reservadas para você. Em Cristo Jesus, você vai alcançar. Amém? Você vai alcançar. Você vai alcançar. Fica firme. Fica firme. Né? E Deus vai te dar graça. Mas treine, se envolva. Comece o processo. Avance em Deus. Né? Me lembro, um irmão uma vez pediu para mim orar por ele. E eu falei, tem alguma questão específica que você quer que eu ore? Ele falou, olha, eu quero que você coloque a mão na minha cabeça e transfira tudo para a minha vida. Falei, como assim? Tudo o quê? Então, cuidado, esse é o tipo de coisa que não funciona. Não é? Aí eu orei, falei, Senhor, eu abençoo ele para o processo. Falei, é um processo, irmão. É um processo, não é só um evento. Nós somos salvos num evento. Você recebe Jesus, é salvo, está na presença de Deus. Se morrer, vai para o céu, dali a 5 minutos. Mas a vida com Deus é uma jornada, é um processo. E nós precisamos, como atletas, nos envolver, ser disciplinado, ter uma visão clara, agir segundo as regras, não buscar atalhos. Se a gente sair atropelando tudo, nós não vamos ter legitimidade, não teremos autenticidade. Perderemos o nosso galardão, a nossa coroa diante do Senhor, porque buscamos atalhos. Então, seja um atleta que não perde a sua coroa. Amém? Terceira figura, terceira e última que Paulo usa neste texto que nós lemos aqui, é a figura do lavrador. E é muito interessante essa figura do lavrador, porque o lavrador, ele tem uma visão do processo. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida, declarar, liberar essa palavra. Que você seja um lavrador do reino, um soldado do reino, um atleta do reino, mas um lavrador do reino. O lavrador do reino é aquele que tem visão de todo o processo. Deixa eu lembrar um texto da Bíblia, que está lá, depois você pode ler, mas está lá em Marcos capítulo 4. Vou ler aqui uns versos a partir do verso 26, diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. A Bíblia está dizendo, Jesus estava dizendo que o reino de Deus funciona assim, está usando a figura aqui do lavrador. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Jesus estava dizendo, olha para o natural, compreenda isso e você vai compreender como funciona o reino de Deus. Então, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a colheita. Então, eu disse que o lavrador tem visão do processo, por quê? Porque ele sabe quando semear. Amém? Diga assim para você mesmo, o lavrador sabe quando deve semear. Diga assim, o lavrador sabe quando deve descansar. E o lavrador sabe quando deve se mobilizar para colher. Amém? Então ele entende o processo. Porque a Bíblia diz aqui, em Marcos capítulo 4, que o lavrador lança a semente à terra, depois ele dorme, descansa. E ele sabe que vai chegar o tempo de colher e ele vai ter que se mobilizar para a colheita. Então veja, uma ação, um período de descanso, novamente uma outra ação, e ali na frente o ciclo recomeça, semear, descansar e colher, e novamente o ciclo recomeça e o lavrador conhece os ciclos. Ele sabe qual é a parte do Senhor e qual é a parte dele, o que é que ele tem que fazer e o que o Senhor faz. Por isso o lavrador conhece o processo. O lavrador faz a coisa certa, na hora certa, ele age de uma forma apropriada, ele discerne o processo. Amém? Fala para alguém perto de você profetizando aí, seja um lavrador do reino. Diga para ele, você vai ser alguém que entende os processos de Deus. Você vai ter discernimento. Você vai semear na hora certa, descansar na hora certa e colher na hora certa. Amém? Então o lavrador, ele conhece isso, ele conhece, por exemplo, a estação, ele sabe as estações da chuva, ele sabe o melhor momento. O lavrador sabe arar a terra, por exemplo, tirar as pedras, os tocos, ele conhece isso. Lavrador sabe examinar a semente, porque ele não semeia qualquer coisa. Bom lavrador semeia apenas a boa semente. Então ele sabe examinar a semente. Ele sabe semear no tempo certo, de forma certa. Ele cobre a semente com a terra, ele sabe o processo, ele conhece. Ele sabe como regar, às vezes precisa regar. E ele sabe também descansar. Eu gosto desse texto quando fala assim, e ele semeou na terra e depois ele descansasse de dia, né, descansasse de noite, e espera o período da colheita, ou seja, ele não fica ansioso. Né? Imagina alguém que jogou uma semente na terra, depois se ajoelha e fica ali, meu Deus, será que vai crescer, vai nascer, não vai nascer e tal? Não. Lavrador, ele sabe. E ele sabe quando o campo tem sementes. Porque seria estranho a gente imaginar também um lavrador que é dono de um campo que não tem semente nenhuma e ele está lá esperando a colheita, faz 15 anos. Está fazendo aí, esperando a colheita. A colheita como? Não estou vendo nada. É, mas estou esperando colher. Fala assim para o seu vizinho, colheita sempre é resultado de um processo. Diga assim, colheita é o final de um processo. Não é o início. Fala, colheita não acontece num evento. Fala, o que pode acontecer de uma hora para outra é fruto da misericórdia de Deus, mas não é colheita. Colheita é o final do processo. Amém? Tem que semear, é um processo, aí colhe. Então, tem gente que fica esperando, Deus, eu quero colher muito. Semeou? Não. E? Fala assim, bem baixinho, se não semeou vai ter problema. Se não semeou vai ter problema. Né? Diz a Bíblia, quem semeia pouco, colhe. Quem semeia muito, colhe. Quem semeia nada, colhe. Porque colheita é resultado de processo. Ah, mas Deus não pode agir com misericórdia e me ajudar? Pode. Deus é um Deus misericordioso. Se a gente precisar de algo que nós não semeamos e a gente precisa daquilo, ele dá, Deus supre as nossas necessidades. E a Bíblia também diz isso. Jesus, em Mateus capítulo 6, disse assim, os pardais não semeiam nem colhem, contudo, nosso Pai Celestial os sustenta. Tem uma parte do sustento, as coisas mais fundamentais da nossa vida, não são resultado de colheita, é resultado da graça, da misericórdia de Deus. Mas, no reino, para cumprir o propósito, para multiplicar, para fazer o que nós temos para fazer, é necessário colheita, e colheita é resultado de processo, é resultado de enxergar a terra. O lavrador enxerga a terra. Profetiza para alguém aí, você tem olhos para ver. Amém? Olhos de discernimento. O lavrador sabe a terra que Deus está dando e ele já fica feliz. Então ele quer, vai cooperar com Deus naquele campo. Então ele enxerga a terra, olhos de discernimento. E ele sabe o que ele deve fazer ali, então ele começa a semear. E às vezes antes de semear, ele começa a limpar, a preparar a terra. E depois ele semeia. E ele conhece os tempos e as estações e ele sabe que vai chegar o tempo da colheita. Amém? Então, Deus tem um campo para você, irmão. Seja você um lavrador do reino, cheio de discernimento, cheio de entendimento do processo de Deus, e que você não fique ansioso por nada, você saiba o tempo de semear, o tempo de descansar, o tempo de colher. Também não dá para imaginar um lavrador no tempo da colheita ficar dormindo. Não, o tempo da colheita tem que se mobilizar, tem que agir, tem que fazer. O lavrador tem expectativa da colheita, ele tem não só expectativa, e esperança, mas também convicção, porque ele conhece todo o processo, ele acompanhou todo o processo. Nós estamos falando de coisas naturais, mas, evidentemente, são princípios espirituais. Amém, queridos? Então, seja um soldado do reino de Deus, seja um atleta do reino de Deus, seja um lavrador do reino de Deus, em nome de Jesus. Você recebe isso sobre a tua vida? Porque Deus te chamou para ser forte na graça e para multiplicar muito. Amém? Para multiplicar sempre. Vamos ficar em pé, vamos orar sobre essa palavra mais uma vez. Quero fortalecer, firmar isso no seu coração, ativar, que o Espírito Santo ative essas verdades. Eu gosto do último verso que nós lemos. O apóstolo Paulo disse para Timóteo assim, considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Deus vai te dar entendimento dessas coisas. Essas coisas que nós estamos falando aqui, não é só para você aplicar na igreja, na célula, na sua vida espiritual, é em toda a vida. É na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos, na sua jornada, em sua família. Então, aplique essas verdades, porque a nossa vida espiritual, ela é integral. Né? Integral, a gente não é espiritual na igreja e deixa de ser espiritual no trabalho, não, a nossa vida espiritual é uma vida integral, onde você estiver, ali está o reino de Deus e ali Deus deseja manifestar a graça, manifestar o reino dele através da sua vida, porque ele, o Senhor Deus, já deu o reino dele a nós, amém? Lucas diz assim, não temas, ó pequenino rebanho, porque a meu Pai agradou dar-vos
o reino. Deus já nos deu o reino dele. Amém, querido? Seja um soldado, seja um atleta, seja um lavrador do reino de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Oh, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Espírito Santo de Deus, estamos em tua presença. E nós temos grande desejo de viver a tua palavra, a tua verdade. Não apenas de forma teórica ou mística, mas de forma prática. Porque tu és um Deus prático, que intervém, que age, que faz em nossa vida muito além do que nós pedimos e pensamos, que faz em nossa vida além do natural, além das possibilidades, além do que está diante de nós. Então, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui estão os soldados, aqui estão os atletas, aqui estão os lavradores do teu reino, Pai. Senhor, eu profetizo e ativo esta palavra, para que cada um aqui se fortaleça na graça que é em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja forte na graça de Deus. Se você recebe isso, levanta as tuas mãos diante do Senhor, com os teus olhos fechados mesmo. Você vai ser forte na graça de Deus, não em você mesmo, não em outras coisas. Você vai ser forte na graça de Deus em nome de Jesus. Eu libero essa palavra, ativo esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Você vai ser forte na graça, no favor de Deus. E tudo do reino de Deus que você receber, você vai multiplicar. Você vai multiplicar, porque você foi chamado para ouvir, para receber e ver, e depois para transmitir. Aquilo que Deus está semeando em sua vida, Ele vai usar para abençoar muitas outras pessoas. Você se tornará um abençoador do reino, um agente do reino de Deus, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheia da palavra, cheia de sabedoria, cheio de entendimento, cheio do conhecimento de Deus, cheio das coisas celestiais, cheio da provisão do céu. E vai abençoar a muitos, e vai tocar a vida de muitos, e vai ser instrumento de Deus para abrir os olhos de muitas pessoas que estão conhecendo o caminho do Senhor. Você vai discipular a muitos homens e mulheres fiéis e idôneos, não qualquer pessoa. Deus te dará os fiéis e idôneos, creia nisso. Eu ativo essa palavra na sua vida, na sua jornada, no seu ministério, na sua trajetória, em nome de Jesus. Pela fé, em fé, de forma profética, mas confiadamente, eu te chamo de soldado do reino de Deus. Que você tenha uma atitude, um coração, uma mentalidade de soldado no reino de Deus, preparado para qualquer coisa, preparada para qualquer coisa. Uma atitude de soldado, um espírito prevalecente, uma mente firmada em Deus que vence todas as coisas. Um soldado que não se embaraça com nada, você será assim, em nome de Jesus. Uma pessoa que não se embaraça com nada, que se torna forte, não em si mesma, mas em Deus. Forte não em sua mente, não em seu conhecimento, não em sua capacidade. Forte em Cristo Jesus. Um soldado que diz, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu declaro isso, você será forte no Senhor Jesus. Forte, um soldado prevalecente, um soldado que avança, um soldado que não se embaraça com nada em nome do Senhor Jesus. Eu te chamo em fé de atleta do reino de Deus. Alguém que tem disciplina. Alguém que persevera, alguém que age de acordo com os padrões do reino de Deus, com os valores do reino de Deus, com as regras do reino de Deus, e alguém que tem legitimidade nos céus
e na terra, alguém que tem autenticidade e legitimidade no mundo espiritual, diante de anjos, diante de principados e potestades, alguém cuja voz é ouvida, alguém que é considerado, que é conhecido, por quê? Porque age segundo as regras, alguém que não perde a sua coroa, não perde o seu galardão. Você não foi chamado para perder o galardão, mas para ganhar o galardão, para receber o galardão, para receber sua coroa de glória, sua coroa de vida diante do Senhor. Você não vai perder o seu galardão. Seja assim, eu ativo essa palavra, um atleta do reino de Deus. E pela fé, eu te chamo de lavrador, de ceifeiro, cheio de graça, cheio de discernimento, cheio da sabedoria de Deus, cheio do conhecimento dos tempos e das estações. Alguém que tem olhos para ver, alguém que tem um coração sábio, uma vida sábia, alguém que sabe o que fazer na hora certa, alguém que sabe agir quando deve agir, descansar quando deve descansar, colher quando deve colher, alguém que discerne o tempo, as estações de chuva, alguém que sabe examinar a semente, alguém que conhece o processo e que confia plenamente, um lavrador cheio de expectativa. E a palavra diz, o lavrador que trabalha é o primeiro a gozar dos frutos. Você vai gozar de muitos frutos da colheita que Deus te dá. Em nome de Jesus, você não vai ficar perdido no processo, mas vai estar confiante no processo e vai gozar de muitos frutos. A sua vida, a sua casa, as pessoas que te cercarem, que convivem com você, serão igualmente abençoadas, beneficiadas, porque vai transbordar da sua vida. Muita gente vai ser abençoada através da sua vida, pelos frutos da sua colheita. Por quê? Porque você tem olhos para ver, você tem um coração sábio, você tem discernimento, você sabe o que fazer na hora certa, no tempo certo. Aleluia, eu te chamo em fé de lavrador do reino de Deus. Profetizo, declaro, ativo isso sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo cubra, ative esta palavra, vivifique esta palavra no seu interior, e que essa palavra ela exploda no seu coração, na sua vida, trazendo graça, trazendo transformação, gerando as coisas do reino de Deus através de você. Todas as coisas que o Senhor já tem determinada para fazer através da sua vida, seja assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba graça, receba sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua voz, comece a adorar o Senhor no seu lugar. Sabe, é sempre importante, quando a gente recebe uma palavra de Deus, adorar o Senhor de todo o coração. Adore o Senhor, adore o Senhor. Pela bênção, pela graça, por sua palavra. Porque você crê que estas coisas são verdades. Não apenas verdades genéricas, mas verdades para a tua vida. Para a tua vida. Você é um homem forte, uma mulher forte na graça de Deus. Aleluia, multiplicador do reino. Seja assim sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o Senhor, o Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor Jesus que está conosco todos os dias. Bendito seja o Senhor que tem lavrado a sua igreja. Nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor dos exércitos, porque nós somos soldados do seu grande exército, do Senhor dos exércitos, que nunca perdeu nenhuma batalha, Ele vai à frente. Aleluia, somos soldados do seu exército. Bendito seja o teu nome, Senhor, transforma a nossa vida, leva-nos além, Senhor, leva-nos além da nossa capacidade, além do natural, além das circunstâncias, além das dificuldades, além das oposições, além de tudo que é natural. Leva-nos, Senhor, em Ti, na Tua graça, na Tua vitória, Senhor. Oh, e que o Teu reino se multiplique, que o Teu reino se multiplique, que as coisas do Teu reino se multipliquem, Senhor, em nossa vida. Haja multiplicação, haja multiplicação, haja multiplicação. de toda graça, de toda habilidade, de todo dom, de toda sabedoria, de toda capacitação, de todas as sementes. Haja uma grande colheita em sua vida, haja muitos frutos. Eu proclamo esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, que a tua vida seja muito frutífera, muito frutífera, muito frutífera, em nome do Senhor Jesus. E que tudo que faz parte da tua vida, sua jornada, sua casa, o seu trabalho, seus negócios, sua empresa, seja lá o que for, igualmente seja frutífero para a glória de Deus. Oh.